Colegas vereadores, boa noite a todos. Pedimos que fiquemos de pé para, sob a proteção de Deus, darmos início à sessão ordinária de hoje, 26 de maio de 2014. Permanecemos em pé para a oitiva do hino do município de Guadalupe, em obediência à Lei Municipal número 1/2013. Colegas vereadores, hoje, sessão ordinária, nós não teremos a presença do primeiro secretário Alderico, que fez a cirurgia de glaucoma no olho, e também do vereador Edvan, segundo secretário, que fez uma cirurgia no joelho, estando, portanto, sob cuidados médicos. Por conta disso, solicitamos a presença do doutor Fernandes para assumir o posto de secretário ad hoc, apenas para o ato. Por gentileza, o doutor Fernandes ocupar o lugar do secretário. Passamos para o doutor Fernandes, secretário ad hoc, para a leitura da ata da última sessão.
Ata da 10ª sessão plenária ordinária. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário Vereador Everson Rodrigues dos Santos, reunidos para a abertura do ano legislativo, os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Ganham, meu sobrinho José Darnei, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, ausência justificada. Após a oitiva do hino municipal o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido informativo número 016253, 011379, 013854, 005655, 025335, 002712, 011380, 012702, 012071 e 002346 do MS/SE FNS do Ministério de Saúde. Lida a indicação número 6/2014, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Lida a indicação número 001/2014, de autoria dos vereadores que compõem a mesa, diretora. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores Maria Gonçalves de Souza Costa, José de Souza Costa, Doralice de Souza Santos, Giovana Batista Lima, Fabíola Ribeiro da Silva, Cláudia Costa Cardoso, Francinete Freitas Caminha, Francineuda Vieira Dias, Maria Aparecida Santos Souza, Josélia Keila Silva Santos, Francisco Coelho, Clécio Souza da Silva Lima, Josineide da Chaga Sá, Maria do Socorro Soares Souza, João George Pereira, Erlândia Pereira dos Santos, Josefa Natália Ribeiro da Silva e Josileide Paz Landim dos Santos. Lido o ofício 160/2014 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei número 006/2014 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício de 2015 e da outras providências. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Edvan, Lúcio, Zé da Inês, Surama, Jesse James, Alderico e Zé Mota. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, na ocasião, era o Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguns dos colegas vereadores têm ressalva sobre a ata que acabou de ser lida pelo vereador Fernandes. Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Passemos então ao expediente do dia, com a palavra novamente o doutor Fernandes, secretário ad hoc, para a leitura do expediente do dia.
Expedientes do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. A referência é o 002984 do Ministério da Saúde, FNS, Fundo Nacional da Saúde. Senhor gestor, neste ofício informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97. E os dados, o beneficiário Fundo Municipal da Saúde de Guadalupe, pagamento de saúde bucal é o programa SB 04-2014, Municipal, é a Unidade Federal do Piauí. A data, de 19 de maio de 2014. O valor bruto, R$ 16.755. Competência, 4 de 2014, abril. Essas informações também se encontram no sítio www.fnssaúde.gov.br e na central de atendimento 0800-644-8001. Segundo expediente, também do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva, se referindo ao Fundo Nacional de Saúde. É o de número 02913, de 16 de maio de 2014. Senhor gestor, informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, também em cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997. Os dados, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de saúde da família. Se refere justamente a essa autorização, abril de 2014. Data desta ordem, 16 de maio de 2014. Valor bruto, R$ 53.475, da competência de abril de 2014. Essas informações encontram-se no mesmo site, no mesmo sítio, www.fns.saude.gov.br e na central de atendimento 0800-644-8001. Outro expediente também do Ministério da Saúde, também do Fundo Nacional de Saúde, de 16 de maio de 2014. É uma referência 01-380, também que informa ao senhor gestor a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao mesmo artigo da lei, o primeiro, da NOE 9.452, de 20 de março de 1997. Os dados, os mesmos beneficiários, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, pagamento de agentes comunitários de saúde. A data de 15 de maio, o valor bruto R$ 26.364, referente à competência de abril de 2014. Outro expediente, também do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva, especialmente do Fundo Nacional de Saúde, esse 16 de maio de 2014. Informa também ao gestor a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da mesma lei, de 20 de março de 97, tendo como beneficiário o Fundo Nacional de Saúde Guadalupe e o programa Pagamento de Serviço de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192, ao SAMU Municipal, no valor bruto de R$ 26.250, competência de abril de 2014. Ainda outro telegrama do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, esse de 13 de maio de 2014, que informa ao gestor a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, que diz como beneficiário o Fundo Nacional de Saúde Guadalupe para o programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, PMMAC, 11/2013, Unidade Federal do Piauí, Guadalupe. Trata-se de uma ordem de 9 de maio de 2014, com valor bruto de apenas R$ 4.900. Competência 11 de 2013, novembro de 2013. Continuando a leitura do expediente, da pauta de hoje, temos aqui um comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vem da presidência. É o comunicado 25.576 de 2014, datado de 10 de abril de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. E colocou alimentação escolar, creche, emitido em 2 de abril de 2014, no valor de R$ 2.100. Alimentação escolar, EJA, também em data de emissão 2 de abril de 2014, R$ 720. Alimentação escolar, pré-escola, também de abril de 2014, R$ 2.490. Alimentação escolar, ensino fundamental, data de emissão, também abril de 2014, no valor de R$ 14.002. Temos depois PENAT 3111, de todos de 2 de abril de 2014, respectivamente, dos valores de R$ 1.151,27, R$ 44,28, R$ 103,32. Agora o ofício se trata endereçado ao senhor Dr. Marcos Aurélio Madureira da Silva, diretor-presidente da Eletrobras, Distribuição Piaí, Avenida Maranhão 759, Centro-Sul, com CEP lá de Teresina. Senhor presidente, com presente solicitamos de Vossa Excelência providências quanto ao pronto atendimento realizado por esta empresa nas ocorrências que acontecem no município de Guadalupe durante o fim de semana. No final de semana, 24, 25 de maio, alguns bairros de nossa cidade ficaram sem energia por mais de 24 horas e houve atraso no atendimento telefônico e no envio da equipe de manutenção que fica localizada na cidade de Floriano. Sem mais favorecer, firma os votos de estima e aceleração. Atenciosamente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. O ofício 174/2014, agora, de 26 de maio de 2014, se trata realmente de um projeto de lei que foi enviado pelo Executivo para esta Câmara. Passo a ler. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, estamos encaminhando em anexo projeto de lei 007/2014, que dispõe sobre a permuta de terras do município de Guadalupe e da outras providências. Esse projeto de lei 007/2014 dispõe sobre a permuta de terras do município de Guadalupe e diz o seguinte: que o prefeito, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguintes da lei orgânica do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar permuta de 20 lotes com área total de 40 hectares pertencente ao município, situados no loteamento Canudos, por outro terreno que se encontra localizado em área do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, lote número 15, loteamento Oiteiro, com área de 40 hectares desta cidade, conforme descrições abaixo. O lote do DENOX, o memorial descritivo e confrontações, diz: loteamento Oiteiro, imóvel, lote LE015, município Guadalupe, Piauí, área 40 hectares, perímetro 3.454,50 metros quadrados, proprietário Departamento Nacional de Obra Contra as Secas, DENOX. Das limitações e confrontações, ao norte, lote LE015A e lote LE015B, ao sul, área de preservação permanente, ao leste, estrada Piauí, Guadalupe, Jarumenha, ao oeste, área de preservação permanente, lotes do município de Guadalupe, memorial descritivo, loteamento Canudos, município de Guadalupe, Piauí, área total 40 hectares, tem um perímetro total aqui de 10 mil metros, proprietário município de Guadalupe, Piauí, e das confrontações. Seria fastidioso, vale dizer, encher o saco, repetir quadra 1, 2, 3, 4 e 5, quando os excelentíssimos senhores vereadores vão se debruçar, se detalhar realmente sobre essa particularidade e assim definir com a sua defesa ou com a sua acusação a respeito da referente permuta. Tem também o ofício 223/2014, de 26 de maio de 2014, de hoje, que diz: senhor presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, informamos alteração no artigo 1º, parágrafo 4º e artigo 3º, inciso 2º do projeto de lei número 005/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Piauí por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e cria gratificação por desempenho de atividade delegada. Vale dizer aqui, né, atividade do delegado, atividade delegada. Segue em anexo projeto de lei com alterações no dispositivo acima referidos para devida apreciação por esta augusta casa legislativa. Certo de contar com sua inteira atenção e apoio, renovo nossos votos de estima e consideração. Pois não, vejam só, esclarecimento para o plenário, esclarecimento para os que nos ouvem na zona urbana e rural, de que esse projeto aqui já tramitou pela essa casa, já foi lido. Se trata realmente de uma segunda leitura, porque comporta alterações que já eram realmente preconizadas pela Câmara. E o Executivo, em tão boa hora, alterou. Então, veja só, esse projeto de lei teve alterado o parágrafo 4º do artigo 2º, aliás, o 1º ainda, né? Não, é assim. Do artigo 1º, ele teve alterado o parágrafo 4º, quando diz que o Poder Executivo Municipal arcará com as despesas no valor máximo mensal total de R$ 4.215. No artigo 2º ficaram criadas as gratificações por desempenho dessas atividades delegadas, e o artigo 3º, dizendo que as gratificações por desempenho de atividade paga aos servidores estaduais no exercício exclusivo da atividade delegada serão assim classificadas. E classificou para o comandante da 2ª Companhia R$ 1.500,00. Para os praças, uma gratificação no valor de R$ 724,00, mais um acréscimo de 25% de adicional noturno. Para os praças que foram cadastrados pela 2ª Companhia do 10º BPM, da Polícia Militar. E, principalmente aqui, que o pagamento da gratificação por desempenho de atividade delegada e o adicional noturno é incompatível com a percepção de outras vantagens de mesma natureza. Artigo 4º. Para o acompanhamento da execução do convênio será constituída comissão de controle, composta por 3 membros, sendo 2 servidores da Secretaria Municipal de Governo e 1 membro da 2ª Companhia da 10ª BPM da Polícia Militar. Os servidores da Secretaria Municipal de Governo serão escolhidos pelo prefeito municipal e o membro da Polícia Militar serão por ele indicado. A presidência da comissão caberá ao secretário municipal de governo, consoante disposição do ato constitutivo do prefeito municipal, devendo prevalecer o seu voto na ocorrência de empate por ocasião das deliberações do colegiado. Fala também do parágrafo 3º, a respeito da comissão paritária de controle, que terá as seguintes responsabilidades, de conhecimento já de muita gente, inclusive dos nobres vereadores, colegas: acompanhar a execução do convênio, avaliar a quantidade necessária e efetiva para o desempenho das atividades delegadas, encaminhá-lo ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, conferir o emprego de pessoal disponibilizado pela Polícia Militar, atestando o número de horas despendidas por cada militar no exclusivo exercício de atividade delegada, bem como o montante total a ser transferido pelo município de acordo com os valores fixados no convênio, e propor as alterações e adequações que se fizerem necessárias, bem como solucionar os problemas não previstos. A gestão, no artigo 5º, a gestão da atividade municipal delegada que se dispõe desta lei será do secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal do Piauí, de Guadalupe. O Poder Executivo enviará mensalmente ao Poder Legislativo a relação dos policiais contemplados por esta lei, inclusive os valores individualizados despendidos. As despesas com a execução do presente serão custeadas com recursos dos próprios da Prefeitura Municipal de Guadalupe. O artigo 8º. Diz que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Como justificativa, já também reforçando o que foi da justificativa anterior, esse se trata de um projeto de lei melhorado, consertado. Senhor vereador presidente, senhores vereadores, temos a honra de levar esta augusta Câmara Municipal projeto de lei anexo que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Piauí por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, objetivando a conjugação de esforços para o emprego de policiais militares fardados e munidos do equipamento de proteção individual em atividades municipais delegadas ao Estado do Piauí. Como de conhecimento de todos, é preocupante a ocorrência de casos de agressões físicas e verbais praticadas por particulares em prédios públicos municipais, notadamente no Hospital Pedrina Silveira. Portanto, o projeto de lei em apreço visa promover as políticas de segurança pública do município, nas quais as atividades delegadas ao Estado serão, entre outras, os seguintes: vigilância em logradores públicos e prédios municipais, fiscalização de estabelecimentos comerciais, auxílio a atividades de risco que tiverem necessidade de recursos humanos em estado de alerta e capacitados para operações de salvamento ao público-alvo em caso de emergência. Operar sistemas de videomonitoramento. Gestão das atividades administrativas próprias para execução da presente lei. Auxiliar o município na fiscalização de atividades afetas ao Código de Postura do Município. Apoio às ações próprias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, quando cabíveis e necessárias, e de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E apoio às operações fiscalizatórias executadas pelo município. E, por último, auxiliar o município na fiscalização para cumprimento de leis municipais afetas à zona rural. Esta lei está em consonância com as determinações da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento para 2014, resguardado o direito de adequações e exigências preconizadas nas Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município. Na expectativa de boa acolhida por parte desse conceituado poder, antecipamos a Vossas Excelências e aos demais pares legislativos protesto de nossa elevada estima e distinta consideração. Guadalupe, 14 de abril de 2014. Aqui tem a minuta. Eu não sei se seria necessário ler a minuta, eu acho desnecessário, até porque isso aqui é realmente quando da criação da comissão, supervisionada também pelo secretário de governo, né? E pronto. Essa minuta contém 11 cláusulas, né? Cláusula 11ª, e tem um plano de trabalho e anexo.
Colegas vereadores, recebemos também do Poder Executivo alguns pedidos de autorização legislativa para concessão de uso do terreno. Nós propusemos um projeto de lei para regularizar a avaliação e a concessão ou não do uso dos terrenos. Esse projeto de lei ainda está na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, mas aqueles que estão chegando nós temos que receber com o fim de não tornarmos burocrático o procedimento legislativo. Passemos então para o doutor Fernandes a leitura, e pedimos que o doutor Fernandes leia o nome do interessado e o endereço bairro que consta o pretenso terreno. O vereador Zé Mota levantou um ponto interessante, vou só repetir aqui, sobre o debate e a votação dos lotes apenas a reforma da lei que trata sobre justamente a alteração. Nós concordamos com o vereador Zé Mota. Agora, o que nos preocupa, além da agilidade, é que, enquanto nós não votarmos a lei nova, todo o procedimento legislativo ele tem que ser regido pela lei antiga. A sugestão que eu faria nesse momento é que nós conversássemos com o departamento da Prefeitura Municipal para que ele segurasse esses terrenos o máximo possível e que só encaminhasse a Câmara Municipal depois realmente que nós apreciarmos a nova lei. E acatando até a sugestão do vereador Zé Mota neste momento, eu vou procurar o departamento da prefeitura, o setor jurídico da prefeitura, e vou sugerir que suspendam as solicitações de autorização para a Câmara Municipal até que nós possamos votar a nova lei. Eu posso, e estou preocupado, porque infelizmente, enquanto nós não votarmos a nova lei, ainda está valendo a velha lei. Então, essas pessoas que estão solicitando, elas estão ainda sendo pautadas pela lei, não vou dizer antiga, porque ela ainda está vigente. Então, o que eu pretendo nesse momento, nós temos que sentar com os colegas vereadores na Câmara e possamos então decidir. De plano, eu teria essa sugestão para o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal que cessem, que suspendam provisoriamente a emissão de solicitação desses terrenos para a Câmara Municipal, justamente para que a gente possa sentarmos, que a gente possa sentar e votar essa nova lei. sob pena da gente ter um acúmulo muito grande de demandas e isso possa realmente atrapalhar o legislativo. Por outro lado, a gente entende, inclusive algumas pessoas têm nos procurado, que eles pretendem regularizar o mais rápido possível esses pedidos de autorização dos seus terrenos, porque alguns até se inscreveram no programa da Caixa Econômica Federal para aquisição da casa própria.
Eu gostaria só de informar isso aqui. Ficou acertado que após a aprovação daquele anterior, que foi aprovado, como eu falei, que os próximos que fossem chegando ia ficando aguardando até que fosse aprovado essa nova. Então, o cara está mandando agora, eles podem pedir lá o tanto que quiserem. Mas aqui a Câmara está coberta pela decisão da mesa, que só seria votado novos pedidos de lote após a aprovação da nova resolução que vai ser alterada.
Eu queria ouvir dos colegas vereadores se nós podemos marcar para votar a nova lei na próxima sessão, porque o vereador Edvan, que é o presidente da comissão, ele está acometido de doença, que fez um... O vereador Zé Moto deve incluir alguma emenda, e qualquer outro colega vereador que deseja incluir emenda aditiva, modificativa ou supressiva, pode procurar a comissão, na pessoa do doutor Fernandes, que ela será incluída e será debatida e votada. Ok? Então, colegas vereadores, eu quero ouvir dos colegas. Microfone. Tá ligado, pode falar.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é um questionamento antigo, né? Nós já há vários, durante esses dois anos já desse mandato, dessa nova legislação, a gente faz comentários sobre isso e até hoje a gente não chegou a um denominador comum. Foi decidido através de pedido nosso também nessa casa, pedido meu e da vereadora Surama, que a gente fizesse uma revisão com relação ao decreto que existia nessa casa, o 02/2005, que justamente o que regulariza a situação dos terrenos. Então, na minha opinião é a mesma. Já tive a oportunidade de falar aqui e minha opinião é a mesma. Nós já votamos vários, de 2009 para cá, que eu estou nessa casa, já foram votados vários, com deficiências de documento, com erros, mas foram votados. A minha opinião é a seguinte: nós não podemos, as pessoas que deram entrada nesta casa ultimamente, esses últimos processos, não podem ser prejudicados, em detrimento de uma resolução da mesa ou da Câmara que não foi resolvida até hoje. Então, repito, o meu posicionamento é o seguinte: não era para receber. A Câmara, depois que determinou que iria fazer essa revisão, não era mais para receber. Mas desde que recebeu, tem a responsabilidade de votar. E as pessoas não podem ficar prejudicadas nesse sentido. Porque se foram votados durante esse período todinho, falo do período que eu estou aqui, de 2009 para cá, se já foram votados para algumas pessoas do município de Guadalupe, e hoje essas aí que deram entrada serem prejudicadas, eu não concordo. Não concordo. Se houve deficiência nossa, ou do poder da prefeitura, de ter enviado documentações irregulares, incompletas, mas eu acho que as pessoas que enviaram esta casa não podem ser prejudicadas.
Gostaria de ouvir também a vereadora Surama, se também é posicionamento da vereadora Lúcia.
Boa noite à mesa diretora, aos amigos, aos ouvintes. Eu, presidente, também concordo com o posicionamento da vereadora Ana Lúcia. Já tinha me posicionado em outras oportunidades. E vejo, assim, que a nossa casa tem que tomar essa decisão. O que nós decidimos aqui tem que ser cumprido. Agora, no momento em que esses cidadãos vieram a esta casa, entregaram esse documento e a nossa casa recebeu, nós temos a responsabilidade agora de nos posicionarmos. Meu posicionamento é esse, minha opinião. Okay.
Queria ouvir também do vereador Zé da Inês, se o seu posicionamento. O que está sendo colocado aqui, vereador Zé da Inês, é o seguinte: há uma lei que disciplina a autorização legislativa da concessão desse terreno, ou seja, da permissão que as pessoas façam seus registros. Esta lei, ela será alterada pela Câmara. Nós propusemos uma nova lei que está na comissão, que vai fazer muitas alterações sérias, cujo procedimento vai se tornar muito mais rigoroso. A vereadora Soriano e a vereadora Lúcia defendem a seguinte tese: se já recebeu, nós temos que votar. Você concorda com essa, independentemente de ser aprovada ou não a lei? Ou seja, temos que votar pela lei antiga, pela lei que está valendo. Você concorda com esse posicionamento?
Eu concordo, eu acho que sim. Porque já que a gente recebeu, né, vamos votar. O meu pensamento, eu acho que a gente vai votar para não prejudicar as pessoas.
Ok, vereador Zé Mota com a palavra.
Meus senhores, minhas senhoras, vocês sabem que um ano tem quantos dias? 365. Se eu errei 364 e acertei no 365, eu não vou cometer, fazer uma coisa sabendo que estou errando, vou cometer um erro sabendo que estou errando. Veja bem, o Zé Mota não faz isso. Vi que estava errado, procurei corrigir com os demais vereadores. Mas tem uns vereadores que estão com um problema de terreno eleitoreiro, que futuramente vai dar confusão nesses lotes que estão vendendo, e nesse novo projeto aqui, eu estou com a emenda, ele vai sair daqui já dizendo que o cara não pode vender. Não pode, vai sair daqui já da Câmara dizendo. Mas como tem pessoas aqui que estão tratando o assunto eleitoreiro, o Zé Mota não faz isso. Eu faço pelo certo. E ficou acertado bem aqui nessa mesa, por todos os vereadores, que a partir daquela última votação, só ia ser votado os projetos depois da nova revisão. Então está aí, eu vou votar mais uma vez contra e vou mostrar o meu porquê. O porquê. E estão brincando com lote em troca de voto. Estão brincando com lote em troca de voto. Isso é uma coisa que eu estou dizendo, estão reconhecendo o erro, mas querem votar errado. Isso o Zé Mota não vai fazer.
Então o doutor Fernandes também vai falar só sobre a opinião. Eu queria, antes de passar do Fernandes, só dizer o seguinte: o vereador Jesse James, ele não pôde vir, mas justificou sua ausência. Também o vereador Alderico fez a cirurgia no olho e o vereador Edvan fez a cirurgia no joelho. Então o que nós queremos é justamente aqui tomar uma decisão de colegiado para que essa decisão fique valendo até a nova lei. Com a palavra, doutor Fernandes.
Doutor Fernandes, eu queria só complementar da sua fala, porque era importante também nós sabermos o endereço e o bairro, né? Porque pode ser que não tenha nenhum problema, como já houve, de alguma irregularidade. Então, é necessário, importante também, que a gente saiba, né? O endereço, a documentação tá ok, entendeu, presidente?
Okay,
porque a gente sabe que tem alguns terrenos que tem problemas, outros não. Então, pode ser também que coincida que todos aí estejam regulares.
Pronto, os terrenos que estão aqui vão ser lidos todos, inclusive com os endereços. Justamente para quem tem essa preocupação, que nós sabemos quais são os bairros que costumam ter problema. Né? Não, apenas vão fazer a leitura dos que chegaram por último. Fala.
Vereador Zé Mota, eu concordo. Mas, dê licença, vereador Zé Mota, eu concordo. Pois é, eu concordo, vereador Zé Modo, mas olhe bem a responsabilidade e o posicionamento de nós vereadores. Olhe, vereador Zé Modo. Pode ter. É desse jeito. Eu concordo plenamente com o seu posicionamento. Na realidade, nós temos consciência, quem pegou esses processos aí, de um por um, tem plena consciência dos lotes que estão regulares, corretos, e dos que não estão. Inclusive, senhoras e senhores, e senhores vereadores em particular, tem lotes aí que são ruas. Estou só mostrando a questão que o vereador Zé Mota está colocando. Concordo plenamente. Mas, por outro lado, vereador Zé Mota, tem pessoas que têm seus terrenos há muitos anos. E nós não os poderemos justificar. Em detrimento a esse erro. Pois é. Mas aí fazer o quê? Fazer o quê? Pessoas que estão anos e anos tentando legalizar seu lotezinho, anos e anos e anos. Aí vem aqui, aí em detrimento, em alguns que estão errados, alguns se é questões eleitoreiras, como o vereador Zé Mota está falando, não pode ser prejudicado. O problema todo de nós aqui é esse. Obrigado.
Antes, com a palavra, vereador Fernandes.
Vejam só. Vejam só. E isso aqui tem coisa seríssima para trás disso. Vejam só. Nós estamos nos debruçando de dois direitos. O direito do que está requerendo e o direito desta casa de não apreciar com base em lei antiga. São dois direitos confrontantes aí. Vejam só. A quem jogar a culpa? Para a verdade. Então, para se jogar a culpa para a verdade, eu sugiro de que, por exemplo, a excelentíssima vereadora Lúcia disse, olha, o meu e tudo, o meu ponto da lei antiga, assim, 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 assado. Nós estamos à disposição já há algum tempo, e o Zé Mota já teve a oportunidade de também ler um parecer nosso de 2007, já prevendo que havia, de 2002 para cá, de irregularidade fundiária no país. Então, veja só, é bom que se corrija o erro agora, nós estamos em 2014, antes ou depois da Copa, tudo bem. Agora, o problema fundiário de Guadalupe, se a gente for descobrir, é muito violento. É horrível. O conflito de terras existentes entre ocupantes já há mais de 10 anos, que já teria direito usucapião só com 5 anos, usucapião urbano. Não pode usucapir, porque não pode, trata-se de terreno do município. Outra que tem que se esclarecer. O vereador Zé Mota está correto em querer proibir a especulação imobiliária que está vendo. O centro regulariza para vender amanhã ganhando dinheiro. Vendendo o quê? Não pode vender o terreno, porque o terreno continua de propriedade do município. O contrato de superfície que substituiu o aforamento não dá direito pleno da propriedade. Todos esses que aqui estão e que vieram e que a gente teve o trabalho de olhar, pelo croquis, nenhum é rua, viu, vereadora? Não, aqui, pois me mostre desse aqui, por favor. Ah, sim. Eu estou dizendo desse aqui. Todos eles realmente têm o lote, a quadra correta e tudo. Vejam só, pois não. Mas eu não sei se o sujeito vai vender amanhã, não sei se vai. O que vai acontecer é justamente isso. O que pudesse ir fazer, que está já espalharam por aí, já estou bichado por aí por causa disso. É que a gente tem que acrescentar a nossa resolução aí, é que uma vez concedido o contrato de superfície, que só dá valor realmente a você utilizar, é o domínio útil, vale dizer, ter o uso daquela terra, plantando, edificando, mas sabendo sempre que aquilo não lhe pertence, porque continua sendo de propriedade da prefeitura. Ele é chamado de superficitário, essa turma que vai receber agora essa autorização para contratar o contrato de superfície com a prefeitura, mas não pode saber que não tem propriedade, tem a posse, que existe a distinção entre posse e propriedade. Posse é você, o uso e manutenção, tem o direito de uso e manutenção. Posse, propriedade, o uso de alienar, usar e manter. Existe uma outra coisa, que é o de alienar, que forma o domínio pleno. Então eu gostaria, eu inclusive já tinha antecipado aqui para o doutor Amadeu Júnior, de que, muito embora essas pessoas que não têm culpa mandaram agora, mas eu acho que seria bom, de uma vez por todas, era a gente realmente, me permita, era, não é refutar, mas esclarecer a quem de direito, que aguardasse um pouquinho mais, um mês, se for o caso, para ver se nessa próxima sessão, né, de hoje a 8 dias, nós já votaríamos com a nossa emenda, com a emenda da vereadora Lúcia, da Surama, a do Zé Mota, e a minha antecipando que a antipática é, de uma vez feito o contrato, a pessoa não pode dispor das benfeitorias, da sua posse, pelo prazo de 5 anos. Aí você evita a fixação da pessoa naquela propriedade, que é da prefeitura, a sua posse, sem usar o que chama de animus speculi, o ânimo de especulação. Gente, eu fui olhar, o que eu soube hoje, do que tem de terras irregulares, do Denox cedendo para a Terra Cal, não está no gibi. O que tem, até a própria Terra Cal lamenta, está vendo, é difícil o negócio. Agora, cadê o Denox? É o Zé Carvalho? Não é. Mas vamos ter que ver também o Denox. É uma coisa muito longa, e se a gente quer regularizar, que se regularize agora, para que a gente não possa incorrer no erro, porque vai ter muita polêmica. Talvez a gente não esteja mais nem sobre essa terra quando vier deslindar o problema que está por aí, que eu tenho notícia. Eu tenho parentes aqui, que o ministro é contra parente, que tem uma infinidade de lotes aqui que foram simplesmente invadidos pelo poder público. Por quê? E idos em outros mandatos dos executivos que passaram, simplesmente deram, aforaram o que não era dele. Como é que eu vou aforar o que não é do município de Guadalupe? Então vamos corrigir logo a partir de hoje, se for possível. E o Zé Mota está muito correto com essa preocupação, porque um homem de 7 mandatos está acompanhando essa briga antiga. Eu achava que a gente poderia evitar e pedir que os ouvintes, e talvez aí estejam os interessados, que entendessem a nossa posição, que é justamente aquela de corrigir abusos, é justamente aquela de fazer as coisas como devem ser feitas. É essa a minha posição.
Vereador, fala no microfone, velho.
Porque deram para as pessoas, porque era apariguado dele lá dos políticos anteriores, que andava dando o que não era dele, está prejudicando hoje a cidade. Tem pessoas aí com lote, a coisa absurda, não sei quanto lote, trocando em gado, trocando em carro. Eu, seu vereador Zé Mota, um dia, se for prefeito de Guadalupe, pode contar no ensino dentro da mão que isso volta tudo para a prefeitura. E não vai ser para 1 centavo. E o medo dele é isso aí, porque o Zé Mota faz isso. Ele faz.
Doutor Fernandes, por gentileza, o senhor me tire uma dúvida. Eu realmente sou leiga no assunto, já todos esses anos, tento compreender a situação do Guadalupe e não entendo. Eu sei que Guadalupe foi uma cidade construída, né? Foi uma cidade projetada, que quando veio da cidade velha para a cidade nova, foi começando a prefeitura dar lotes às pessoas para que elas viessem povoar Guadalupe Nova. Eu sei disso, dessa história. Mas eu não entendo até hoje, quando o vereador Zé Mota fala, e quando o senhor fala que eu não posso vender esse meu terreno. Por exemplo, esse meu terreno, que quando eu cheguei há 20 anos em Guadalupe, eu comprei uns terrenos que não, a prefeitura não me deu, de hipótese alguma, eu comprei. Quer dizer que eu não tenho o direito de vender esse terreno, não é posse minha, e depois que a gente faz o registro em cartório, esse terreno é de quem? Continua sendo, é meu ou continua sendo da prefeitura? Eu quero tirar essa dúvida de uma vez por todas, porque até hoje eu não entendi essa questão. Que, Zé Mota, quando a prefeitura doa, doa. É a prefeitura que está doando, é uma coisa. Mas eu tenho certeza que 80% desses terrenos que vem para cá, não foi a prefeitura que deu. É este o questionamento de Guadalupe. É preciso que a gente peça ao poder público, à prefeitura, que ela faça realmente um levantamento geral, um cadastro geral de toda a área, o perímetro de Guadalupe. Chame de um por um. Chame as pessoas que têm a documentação e quem não tem. Aí sim, aí a gente vai ver uma coisa regularizada dentro de Guadalupe. Enquanto isso, eu tenho certeza que a maioria desse lote aí não foi a prefeitura que deu, não. Foi as pessoas que compraram com o seu trabalho, com o seu suor. E de repente, se passa, já que manda para cá, é como se a prefeitura estivesse dando. Eu tenho, mas a prefeitura não me deu, não. Pois é, Mota, a questão daqui de Guadalupe todinha é essa, a vida toda é esse problema. Suramos, tu tem um jogo, foi a prefeitura que te deu, não foi, foi que tu comprou, entendeu? Como essas pessoas, eu tenho certeza que essas pessoas compraram.
Papai, era um agrimensor, e eu trabalhei com ele ainda, né, da Cruzeta, marcando isso aí, da Cruzeta e Coqueiro. Eu, papai e João Vila Nova, que era o correntista dele. Ele pegava as correntes medindo. Naquele tempo era corrente. Então está aqui os prefeitos que teve um bocado de bandido em Guadalupe dando o que não era dele. Muitos, teve muitos, não peço segredo não, muitos. Dando o que não era dele. A pessoa que estava do lado dele, por isso que tem um bocado de gente aqui hoje, em Guadalupe, parido pelos prefeitos anteriores. Porque já via assinando nota falsa, e cibo falso, recebendo terreno, sem ser dele, ele dando. Porque a coisa melhor do mundo que tem é a pessoa tirar com a porra dos outros.
Doutor Fernandes, vereador Lúcio, uma pergunta, Vossa Excelência. Eu pediria que o doutor Fernandes respondesse e que fosse assim bem objetivo para a gente dar seguimento à nossa sessão, senão vamos ficar esbarrados somente nesse tema, existem outros temas para a gente tratar.
Vejam só, eu disse, não sei se eu me fiz explicar, existe um pronunciamento, um adágio muito certo do latim, do direito, que diz, dorme entibus leges non securit. A lei não socorre a quem dorme. Vejam só. Então, quem tem seu direito, quem adquiriu essa propriedade, tem que buscar o quê? O seu justo título. Só que esse justo título tem que ver. Ora, a criança quando nasce, tem um registro de nascimento. Um imóvel quando nasce, tem o seu registro de nascimento no livro 2, com os registros e as averbações. Só que tem que se solicitar uma correição junto ao juiz para que se analise esses apontamentos. Dentro do registro do livro número 1, do registro A, você tem que anotar o nascimento, a certidão de nascimento do imóvel. Assim, confronta-se com tudo. E lembrando de que aquele registro daquele imóvel não é em nome de fulano transmitente, adquirente ou hereditário em função de inventário. Tem que lembrar que aquilo pertence ao município. Ao não ser que em tempos idos o município, ao invés de terem loteado os locais onde vão ser praça, tivesse feito uma licitação, um leilão com autorização da Câmara para poder vender. Aí sim. Enquanto o município não vende, ele apenas cede. E essa cessão só tem dois tipos de cessão do imóvel de propriedade da prefeitura do município. Aforamento, o efiteuse, que é o nome, que desapareceu em 2002. Esses que existem até 2002, nós temos que respeitar. Existem. Faz o registro? Faz. No livro 2, sim. Mas também no livro 3, que é a verbação, contando o que foi feito e lembrando que esse terreno jamais será daquela pessoa. Primeira anotação. De 2002 para cá, com o advento do Código Civil, surgiu o que chama de contrato de superfície, que veio ajudado pelo Estatuto da Terra. O contrato de superfície substituiu a enfiteuse e o aforamento. É legal a prefeitura fazer o contrato de superfície? Sim. De quais os terrenos? Daqueles terrenos que não sejam ruas, aqueles terrenos que estejam definidos dentro do seu levantamento geodésico como realmente de propriedade da prefeitura. E por aí vai. Então, ou se faz assim, se conscientiza também os nossos munícipes, os caros ouvintes da zona rural e da zona urbana, têm que ser lembrados de que não está havendo, com esses papéis aqui, nenhuma coisa dada pelo prefeito. Muita gente, eu já fui procurador, oh, doutor Fernandes, eu queria um terreno. O prefeito não está dando terreno? Não está dando terreno. O que ele manda para cá é porque ele não pode autorizar a legalização sem a Câmara autorizar o Executivo. Então, está mandando para cá isso. Ele não está distribuindo terreno. Ele está regularizando posses. Então, como a vereadora Lúcia lembrou muito bem, não é justo de que a pessoa que aqueceu, que adquiriu terreno em muito tempo, e era praxe, o uso do cachimbo põe a boca torta, e o pior de tudo, que os usos e costumes é lei, e que a gente continue incorrendo no erro. O necessário, já que a gente fez isso, por exemplo, esses aqui estão ótimos. Não é Vila Parnaíba, não é Vila Nova. Então poderiam, são o quê? Cruzeta e Bela Vista, devidamente delimitados, com croquis, com levantamento geodésico feito, tudo bonitinho. Mas eu achava, a exemplo do que o Zé Mota lembrou, a vereadora Ana Lúcia também, Surama, lembrou, de que a gente aguardasse mais uma semana, votaríamos essa lei, já na próxima segunda-feira, que é daqui, né, para passar a vigir, dando notícia ao Executivo e se orientando já a partir da leitura de segunda-feira, se possível a leitura e logo a autorização. Isso aí nós não poderíamos devolver, até por deselegância, mas senão não vão ficar prejudicados. Eles vão ter o direito deles, eles vão ter direitos a partir de segunda-feira. É um direito. E olha, não é o direito tem perspectiva de direito. Esse aqui votariam esse aqui.
Olha, a questão ela é muito mais séria do que o que a gente pode conceber nesse momento. Porque é o seguinte, nós temos. Estamos nos deparando diante de direitos de pessoas aí que os adquiriu há muitos e muitos anos, desde que Guadalupe ainda não era habitado. Então, nós precisamos ver. Aqui, sobre a nossa mesa, tem 13 solicitações. Na Secretaria da Câmara Municipal de Guadalupe, tem mais ou menos umas 30. Mais ou menos. Então, é uma situação difícil, porque nós precisamos decidir a situação dessas pessoas para que a gente não possa fomentar nenhum tipo de injustiça de um lado. E de outro lado, que a gente não possa também ferir a questão legal que foi levantada pelo vereador Zé Mota. Então, como eu estou dizendo, é uma situação muito difícil. É uma decisão que a Câmara tem que tomar em colegiado. E eu vislumbro aí duas situações. Primeiro, já que nós temos um projeto de lei legislativa, que está tramitando nessa casa, já avançado na comissão, que tornou o procedimento de autorização muito mais rigoroso, que vai dificultar, inclusive, que muitas pessoas possam conseguir seu título. Mas, por outro lado, nós temos uma situação que tem muitas pessoas que já mandaram para a Câmara. Então, se a gente somente passar a avaliar esses pedidos depois da nova lei, nós teríamos que devolver todos os processos que aqui estão para que a Prefeitura Municipal e os interessados possam buscar documentos, fotografias, enfim, mapas, croquis para adequar a nova lei. Então, é uma situação difícil que a gente, mas infelizmente nós temos que tomar essa decisão. Eu confesso que qualquer uma delas que a gente tomar vai ferir muitas pessoas. A vontade que eu tinha, que eu tenho nesse momento, é que a gente pudesse recepcionar todos os pedidos que estão aqui, fazermos a leitura e votarmos até o dia em que a nova lei for aprovada. O que me parece ser mais justo, segundo um princípio de direito, que a lei não retroage para prejudicar. Se não retroage para prejudicar, ela não pode tornar as coisas mais difíceis. No entanto, eu queria sugerir aos colegas vereadores que, nem dizendo que nós vamos devolver ou não, apenas que a gente suspendesse a leitura, apenas suspender, até que os outros colegas venham ficar presentes, Jesse James, Edivan Alderico, para que nós nove possamos tomar uma decisão em colegiado. Uma decisão em colegiado e comunicarmos ao Executivo Municipal para que nenhuma pessoa se sinta prejudicado. E a partir daí avaliar um por um. Vocês concordam que a gente no momento apenas suspenda? Na próxima sessão, com todos os vereadores, nós vamos sentar, de preferência antes da sessão, nós queríamos sentar os nove vereadores para vermos o que decidirmos com relação aos votos que já estão aqui, aos pedidos. Os vereadores concordam assim? Vereadora Lúcia concorda, vereadora Surama, vereador Zé Danês, vereador Zé Mota.
Tem projeto, tem pedido aí que demorou aqui na Câmara mais de 90 dias. E por que que isso tem que ser assim, em cima da hora? Tem pedido que está todo mais de 90 dias.
Então vamos. Então, colegas vereadores, vamos fazer o seguinte, os pedidos que estão aqui, vamos apenas suspender, vamos sentar antes da próxima sessão, os nove vereadores, e vamos entrar num consenso, que a decisão seja no colegiado, para que ninguém posteriormente venha colocar a culpa em vereador X, vereador Y, para todo mundo decidir de forma correta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos suspender a leitura hoje, na próxima sessão nós nos reunimos antes, e vamos decidir então. Então, concluída essa primeira etapa hoje, sem a leitura das solicitações, vamos então passar para a segunda fase da nossa reunião de hoje, com o tema livre e já esclarecendo que os projetos de lei que nós temos pendentes é o da LDO, o projeto de lei que estabelece a permuta das terras do Denox com a terra do município de Guadalupe, o projeto de lei da atividade delegada e esse projeto, que é uma lei legislativa, que trata sobre a disciplina das sessões de uso dos lotes. São quatro projetos pendentes. No entanto, vamos passar então à fase seguinte, de conclusão do nosso trabalho de hoje, apenas inscrevendo os colegas vereadores para o tema livre de 10 minutos. Qual dos vereadores deseja falar hoje? Vereadora Lúcia, vereadora Surama, vereador Zé da Inês, vereador Fernandes, vereador Zé Mota, vereador Amadeu Júnior. Ok, com a palavra vereadora Lúcia, tempo de 10 minutos, início 20:48, término 20:58.
Senhoras e senhores, povo de Guadalupe, vereadores aqui presentes, meu boa noite. De início, eu quero solicitar da mesa que peça por gentileza à Prefeitura Municipal de Guadalupe que envie um mapa desse referido projeto para que a gente se atualize, que eu fui tentar ler hoje, mas sem um mapa que dispõe a permuta das terras. Tanto o mapa das terras que é da prefeitura, quanto o mapa das terras da...
Ok, eu pedi só o secretário que estiver ouvindo com X em ata.
pronto. Que é, solicito que, se por gentileza, amanhã mesmo envie, que a gente começa a analisar essa situação desta permuta que a Prefeitura Municipal está solicitando. Com relação, senhoras e senhores, essa questão de terreno, eu trago hoje essa casa um questionamento muito interessante. Justamente que diz respeito a um terreno que nós, Dr. Dilson, meu esposo, e eu adquirimos nessa cidade, compramos com escritura legalizada, escritura inclusive feita há 44 anos atrás, foi em 1970, um terreno legalizado, escriturado, compramos, pagamos, tudo documentado, tudo na mais legalidade possível. Quando, na época que nós adquirimos esse terreno, que é na Avenida Engenheiro Manuel, Avenida da Cruzeta, Avenida Principal, nós adquirimos esse terreno e logo em seguida, algumas pessoas de Guadalupe começaram a colocar material de construção e uma máquina velha lá. Então, para nós, donos, proprietários do terreno, Dr. Dilson, para não criar atrito com aquela pessoa que lá colocou aquele material, foi até Dr. Marcos, juiz de direito de nossa comarca, e solicitou que ele tomasse as providências. Mas até hoje, Dr. Marcos, nenhuma providência tomou e as pessoas continuaram lá, colocando no nosso terreno, terreno de propriedade de Dr. Dilson, totalmente legalizado, eles continuaram colocando material de construção lá e uma máquina velha lá, a título de nos provocar. Mas eu quero continuar dizendo, senhoras e senhores, que não foi só isso. O senhor prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, prefeito de nossa cidade, no dia 3 de janeiro, 3 de janeiro de 2014, decretou a desapropriação daquele nosso terreno. Para surpresa minha, porque ele nem sequer comunicou aos proprietários, que era Dr. Dilson e Ana Lúcia, vereadora Lúcia, proprietária daquele terreno, que nós compramos. Ele nem sequer comunicou e simplesmente desapropriou quando, quase 3 meses depois, eu fiquei sabendo por uma fatalidade, porque eu peguei o diário dos municípios. Estava lá, decreto do Allen Rodrigues Mouzinho, decretando a desapropriação do nosso terreno. Agora, digam para que ele desapropriou aquele nosso terreno. Segundo ele, para construir a rua daquele bairro, para construir uma rua. Mas, olha, veja bem, senhoras e senhores, a que ponto o nosso prefeito chega. Que atitude o Allen tem coragem de tomar por mesquinharia, pequenez, coisa pequena, entendeu? Por vingança, sei lá o quê, por ódio, por rancor. Porque a rua lá existe, como eu já disse, há mais de 44 anos que está aqui a escritura, já existia a rua 5. Que o Allen, aqui no projeto de lei de 2010, foi ele que mandou para esta casa. Que aquela rua 5, a partir dessa nova lei, vocês lembram a lei em 2010, quando ele fez a lei colocando o nome de várias ruas no nosso município, ele lá colocou a rua Antônio Lucindo. A rua já existe. A rua sempre existiu. Desde o início de Guadalupe que aquela rua existe. E hoje ele diz no decreto dele que está desapropriando o nosso terreno que nós compramos. Nós compramos e pagamos. Está aqui a escritura passada. Então, é desta maneira, senhoras e senhores. Eu quero mostrar a vocês como é que o Allen age. Na calada. Na calada. Porque uma pessoa que decreta, faz um decreto no dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Não comunica aos proprietários, que era a primeira obrigação. Então, foi preciso que nós, Depois que descobrimos, que eu descobri por acaso, como eu já disse, colocamos advogados, entramos com processo. Todo este problema, pagando o advogado, porque é uma coisa que nós adquirimos. Com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. O Allen agiu desta maneira. O Allen, quero continuar comentando, o Allen, na sua... Não posso, não sei nem como classificar, no seu ódio, no seu rancor, no, na sua perseguição política, tirou o doutor Dils como médico deste município, como eu já tive a oportunidade de falar. Doutor Dils, um médico é meu esposo, mas é um médico reconhecido no município de Guadalupe. É um médico especialista, urologista. É um cirurgião geral. É um médico do trabalho. É um médico que tem especialização em perícia no Detran. Então o Allen afastou o Dilson, mas tudo bem, era ele o prefeito. Foi ele que quis afastar o Dilson. Ele afastou o doutor Dilson do posto de saúde da Cruzeta. Doutor Dilson foi trabalhar em Jerumenha, a convite da prefeita de Jerumenha. Naquele momento o Allen se dirigiu com sua equipe até Jerumenha. Desculpe. Naquele momento o Dilson foi trabalhar em 2011 em Uruçuí. Saiu uma comitiva daqui do prefeito Allen Rodrigues Mouzinho para ir até o prefeito de Uruçuí pedir que tirasse o doutor Dilson. Quando o doutor... Esqueci o nome do prefeito na época. Disse que não ia tirar o Dilson, que ele também era médico e sabia e reconhecia o trabalho que o Dilson fazia em Uruçuí. Logo após, o Dilson veio trabalhar em Jerumenha a convite da prefeita. O Dilson saiu de Uruçuí e veio para Jerumenha porque foi a Chilene que convidou o Dilson, porque o Dilson ajudou muito ela na campanha. Já naquela época também o Allen levou a equipe dele e pediu à prefeita de Jerumenha que afastasse o doutor Dilson de Jerumenha, e a prefeita não afastou no primeiro ano, mas no segundo ano ela afastou. Eu quero só dizer aqui, o Allen, que se preocupe mais com o nosso município, que veja com carinho e atenção e responsabilidade acima de tudo com o município e a administração do município de Guadalupe. Largue essa picuinha de mão. Largue essa maneirazinha mesquinha de perseguição que tem. Não se preocupe com a vida da vereadora Lúcia e nem com a vida do doutor Dilson. Nós estamos vivendo muito bem. O senhor na época tirou meu filho daqui, mas meu filho foi para São Paulo, morar em São Paulo, e lá ele fez duas especializações. Não se preocupe, o Allen, com a minha vida e nem com a vida do doutor Dilson. Largue de mão, esqueça-nos e vá trabalhar, que é o que o senhor tem que fazer. Que o povo de Guadalupe confiou e acreditou em você. E ele elegeu o prefeito de Guadalupe. É preciso que você tenha disposição, coragem, mas é para trabalhar em benefício e em bem do povo de Guadalupe. Eu quero só mais mostrar mais uma informação com relação à questão de terrenos. Eu tenho um terreno bem aqui atrás da Câmara. Né? Vocês sabem, aqui atrás da Câmara. Esse terreno, há poucos dias atrás, o senhor lá da prefeitura me procurou e disse: Dona Lúcia, o terreno tem outro dono. O terreno da senhora tem outro dono. Eu digo: o quê, menino? Tem outro dono. Mas não é possível. Como é que um terreno que eu comprei em 80... Comprei e passei a escritura em 84. E hoje, veja bem, 20 anos atrás, eu comprei esse terreno aqui atrás da prefeitura, mas ali embaixo um pouco, atrás da Câmara. E quando é hoje, aparece outro dono, chegou com a e ele chegou com todos os documentos também. Então, levanto mais esse questionamento aqui. É uma coisa séria. Essa questão do terreno é muito séria. Eu só queria dizer que eu fui com essa pessoa que veio de outra cidade, que mora em outra cidade, fomos ao cartório verificar realmente, porque ele tinha uma escritura e eu tinha também. E quando chegou lá, sabe o que foi que nós detectamos? Que o meu, na época, foi feito com todas as localizações corretas. O meu está com as localizações corretas. E o dele não tem nada a ver. Está o norte, o sul, não tem rua. Não, está tudo errado dele. Então, eu também pedi que ele entrasse na justiça contra a prefeitura, porque é a prefeitura que deu um documento a ele que não condiz com a verdade. E então, a gente está em questionamento. Né? Eu quero só botar essa questão aqui. Um terreno que nós compramos, que o prefeito desapropria sem a mínima necessidade, que lá já tem a rua. E o outro aqui que eu comprei há 20 anos, que hoje aparece outro dono. Muito obrigada.
Vereadora Surama, início 20:59, término 21:09.
Boa noite aos presentes, à mesa, aos amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Inicio a minha fala hoje iniciando um comentário do que aconteceu a última sessão, 15 dias, né? Que já no final eu estava ausente por ter tido que me ausentar antes do término da sessão. E eu queria assim relatar o fato do que aconteceu naquela última sessão em relação ao radialista Euclides Alves, no momento em que ele estava presente nessa sessão, e o vereador desta casa, vereador José Mota, se dirigiu de uma forma grosseira, mal educada, de uma forma que poderia ser o maior inimigo da vereadora Surama, que eu não tenho, mas eu não poderia me calar aqui neste momento sem registrar esse fato. E o que mais me entristeceu foi ouvir depois a fala do vereador José Mota se dirigindo a Euclides, como se Euclides fosse um vagabundo, um moleque, já foi tratado de fruta podre, onde o Euclides há 2 anos e meio, ou praticamente 3 anos, chegou a este município e conquistou inúmeras amizades. Não pelo que ele tem, mas pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, pela capacidade que ele tem e a vontade de fazer o bem pelo município de Guadalupe. E o que mais me entristeceu, amigos ouvintes e presidente desta casa, foi ver a sua atitude como nosso representante maior. Você vê e ser conhecedor das leis, do código de ética, do regimento interno desta casa, da lei orgânica desta casa, e se calar mediante de tal atitude. Então, eu posso ter qualquer inimigo, mas vamos respeitar. O Euclides é um profissional. E eu fiquei me questionando o que foi que o Euclides fez com os vereadores José Mota. Será que foi apenas o comentário que é falado aqui nesta tribuna como pessoa pública? Porque, e se foi em relação àquele processo, a outra rádio também publicou, eu até tenho aqui o portal. Aí eu fiquei me questionando e não entendendo. Mas aqui eu só quero registrar e pedir, presidente, pedir ao colega vereador Zé Mota, vamos ter respeito. Você também não é obrigado a gostar da pessoa do Euclides. Mas vamos respeitar, ele está aqui como ouvinte e não tem o direito de dar resposta. Eu tenho certeza também, como Vossa Excelência, no seu tom de ameaça, disse para ele não usar mais o seu nome, eu tenho certeza também que ele não tem medo de Vossa Excelência. Mas aqui, presidente, eu queria que fatos como aquele não se repetissem mais. Mas eu fico até assim, receosa de falar, porque Vossa Excelência também já agiu de tamanha forma, ou até pior também com o próprio Euclides. Mas vamos deixar que a população julgue. E nós, políticos, não podemos proibir nenhum meio de comunicação tecer comentários a respeito da pessoa nossa como político. Então aqui eu não poderia jamais deixar de registrar. Euclides não é filho de Guadalupe, como eu também não sou. Mas aqui estamos pregando e fazendo bem a esta cidade, a esta população. Eu tenho certeza que o que o Euclides faz naquela rádio é simplesmente tentando informar a população de Guadalupe coisas que antigamente a nossa população não tinha conhecimento. E muitas vezes lendo mensagens que são dirigidas pela população. Então vamos respeitar, ninguém é obrigado a gostar. A política existe, ela é passageira, mas vamos tratar ele como cidadão, como pessoa. Porque ele não é nenhum desumano, nenhum desocupado, ele tem família também. Agora é muito cômodo você estar aqui no meio de comunicação falando para milhares de cidades, para o mundo, e você está ali com o Euclides só ouvindo, sem ter o direito de resposta.
onde nós temos conhecimento do que ele faz, é verdade. O seu profissionalismo é verdadeiro. Ele tem uma capacidade que eu admiro, assim, incrível, a mente da pessoa do Euclides. Ele pega a coisa no ar. Ele tem condição de captar o pronunciamento de cada vereador, só ouvindo. No outro dia que não ouviu a sessão, pode retratar tudo passo a passo. Então, Euclides, tenho certeza que você hoje não pôde estar aqui por algum outro compromisso, mas que a sua presença para mim é fundamental. E continue de cabeça erguida. Muitas inverdades já foram ditas a seu respeito, mas nenhuma temeu a você para fazer com que você fosse embora aqui de Guadalupe. E continue, esperamos que a população julgue. Agora, que a presidência dessa casa tem que tomar atitude, não só com seus adversários políticos, mas também que o regimento desta casa, o código de ética desta casa, tem que servir para todos. Quero também desejar assim, a todos os evangélicos, pela passagem do dia do evangélico, que aconteceu dia, sempre acontece no quarto domingo de no quarto sábado de maio de cada mês, que aconteceu dia 24, sábado passado, né? E ficar assim, lamentar um fato de mais um ano ao município de Guadalupe, a cidade de Guadalupe, não ter promovido assim, com parceria às igrejas evangélicas, um evento para trazer um cantor evangélico, onde o nosso município teria essa oportunidade de estar sendo adorado, glorificado, né, com as belas canções, com a palavra que tem o poder de transformar os corações da nossa população. Então fica assim triste. Então no primeiro e no segundo ano aconteceu a parceria do nosso município juntamente com as outras igrejas, e já há 2 anos essa parceria não vem acontecendo. Aqui quero registrar essa falha por parte do nosso prefeito, que eu tenho certeza, se nós tivéssemos um prefeito autêntico, cumpridor dos seus compromissos, que muitas vezes ele promete, mas não faz, se ele tivesse ofertando condições às igrejas evangélicas, era mais um ano que com certeza Guadalupe teria sido agraciado com muitas e muitas bênçãos proferidas por pastores, por cantores evangélicos, que muito traz benefício para transformar os corações da população guadalupense. Não posso também deixar de relatar o fato desta cobrança que nós estamos, esse ofício enviando ao diretor da Eletrobras em relação ao acontecido desse final de semana. Então, no final de semana, os servidores que prestam serviço à Eletrobras, eles têm famílias fora, eles viajam na sexta-feira à noite para Floriano, para Teresina, e o nosso município fica desassistido. Então, vamos cobrar do diretor da Eletrobras que ele coloque um profissional efetivo para substituir esses servidores no final de semana, o que é inadmissível. Diversos bairros da nossa cidade ter ficado mais de 24 horas sem energia. E o problema maior é no momento da ligação, que é 0800, né, para a telefone, o atendimento é muito precário. Então a gente fica à mercê dos profissionais da cidade de Floriano ou Jerumen ou Marcos Parente. Então esse ofício foi endereçado pela vereadora Surama e a vereadora Ana Lúcia, mas também aos vereadores que tiverem interesse de assinar também para fortalecer mais essa reivindicação, essa cobrança, esse pedido para tentarmos regularizar esse problema existente no município de Guadalupe. Quero também aqui cobrar, como eu bem falei, ao prefeito Allen, a questão da ponte do Cardoso e justificar a minha ausência aos moradores de Arto Passo, que não pude estar presente na audiência pública que aconteceu, pelo fato de estar em Teresina, também em consultas médicas e no encontro também do PSD, um encontro regional. Mas aqui me prontifico aos ouvintes, à comunidade, ao povoado de Arto Passo, que a decisão que for tomada, com certeza, a vereadora Surama estará ao lado da maioria. E se o município de Arto Passo, com certeza, vier a Guadalupe, com certeza o meu trabalho será intensificado, sempre buscando melhoria àquela população. Então, aqui, como o meu tempo já se esgotou, quero assim finalizar e dizer que minha preocupação é: será que realmente O nosso prefeito Wally Mouzinho dará assistência que a população de Arthur Passo tanto está esperançosa, almejando. Só finalizando, mais dois minutinhos, presidente. Porque eu fico preocupado com o nosso interior, que já é desassistido. Cadê os agentes de saúde? Será que está realmente prestando serviço à zona rural do nosso município? Essa ponte do Cardoso. Então, são N fatos. Então, na próxima semana, me pronunciarei mais a respeito em relação a esses fatos. Obrigada, presidente. Boa noite a todos os ouvintes.
Vereador Zé Damês, com a palavra 21 e 10, término 21 e 20.
Boa noite a todos, saúdo à mesa presidente, ao meu amigo Amadeu Júnior, presidente da Câmara, segundo vice-presidente vereador Zé Mota, primeiro secretário que hoje está sendo meu amigo vereador Dr. Fernandes, amiga Lúcia, doutora Lúcia vereadora, amiga vereadora Surama, caros amigos da zona rural e da zona urbana, público aqui presente, o meu carinho, meu boa noite, o meu forte abraço a todos os queridos ouvintes. Aqui nesse momento, eu quero abraçar todos os ouvintes que estão sintronizados na nossa querida rádio. Eu agradeço muito ao nosso amigo Zé Mota por ter estendido essa liberação da nossa sessão ser transmitida pelo rádio, que hoje está tendo uma grande audiência em todo o território da zona rural e da zona urbana. Todo mundo tem interesse de ligar o rádio para assistir a sessão. É o meu muito obrigado a todos os ouvintes. Eu sei que o interesse não é de ouvir briga, não é de ouvir alguma coisa indesejada. Eu tenho certeza que os interesses é de ver cada orador falar no que nosso município precisa, no que o nosso pessoal deseja para o bem de nosso município, para o bem de nossa cidade. É isso que eu tenho certeza que nossos queridos ouvintes desejam ouvir de cada um de nós que somos representantes do povo de nosso querido município de Guadalupe. Aos nossos queridos amigos de Arthur Passo, o meu carinho, meu boa noite a todos vocês. Eu fiquei surpreendido com o desejo de vocês participar do nosso município. É o meu carinho, o meu abraço. Espero que dê certo, que vocês pertencem ao nosso município. Mas também, se não der certo, nós nunca podemos desprezar pelo carinho que vocês nos recebem no nosso povoado. É muito importante a gente ver pessoas dizer que tem vontade de participar do nosso município, porque se dá bem com as pessoas do nosso município, da nossa cidade. A gente fica com muito entusiasmo sobre isso. Também os nossos queridos amigos do interior, eu quero desejar um forte abraço a todos vocês, falar que eu quero encontrar o nosso prefeito, que comece a organizar, trabalhar, ajeitar nossas estradas. Que a gente tenha mais sentido, quando vir se representar aqui na sessão, ter mais entusiasmo de falar pela sua administração. É muito importante a gente falar, como a amiga falou, que é coisa que eu tenho desejo de ver feita a Boeira do Cardoso. Mas dizem que ainda não é a época certa, porque ainda está ainda com muita água. Mas quero estar de perto e quero pedir a Deus e o nosso prefeito que daqui para o mês de agosto a gente tenha concluído esse desejo de todos. Não é só meu, mas de todos os vereadores e todas as pessoas da zona rural e da zona urbana, que muita gente vai às fazendas, os seus terrenos, e precisa de passar pelo aquele riacho.
Então é um trabalho muito importante que a gente espera que seja feito em nosso município. Também falar sobre a praça do nosso antigo bairro, Coqueiro, que já foi falo algumas vezes e está assim a lento. Não sei se vai dar certo chegar essa praça esse ano ou não. Também falando sobre as igrejas que a minha amiga Surama falou, o nosso amigo prefeito, ele já trouxe um dos maiores cantores evangélicos em nossa cidade. O padre Zezinho, que me deixou tanta lembrança e deixou tanta boa informação. Eu acho que é um dos cantores muito importantes que ele trouxe na nossa querida cidade, nos festejos de Nossa Senhora de Guadalupe, a nossa querida padroeira. Então é coisa que a gente não esquece. Quando a gente faz o bem e recebe, a gente não pode esquecer. Que foi uma coisa que ninguém nunca tinha lembrado de trazer um cantor evangélico, que realmente ele trouxe o padre Zezinho naquela época. Para mim, eu me enchi de prazer, que eu que sou católico desde criança, também agradeço e mando um abraço a todos os meus queridos afilhados por onde estiver me ouvindo. Um abraço forte no meu amigo Dominguinho, Maria, lá do Dominguinho do Nascimento. Amigo humano, a você, meu amigo, um forte abraço. Amigo Nascimento, querida Joanice, grande amiga, professora aposentada, minha vizinha e grande amiga, sempre foi e sempre será. Assim como todos os ouvintes da nossa querida a rádio, ouvir o nosso pronunciamento, as nossas questões. Então, é só essas palavras que eu tenho a dizer, porque muitas vezes, quando eu não falo, as pessoas dizem, o que foi, Zé da Inês? Que não falou. É, eu só gosto de falar quando tem alguma coisa nova, alguma ideia, alguma coisa boa a passar para os nossos queridos ouvintes. Mas são essas minhas palavras. Boa noite. Agradeço a Deus por estar aqui nesse momento. Voltarei segunda-feira, assim se Deus me permitir, com vida e paz e boa saúde.
Com a palavra, doutor Fernandes, início 21 e 16, término 21 e 26.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, colegas vereadores, Ana Lúcia Surama, Zé da Inês, aqui presentes, desejo manifestar os votos de plena e rápida recuperação dos vereadores ausentes Alderico e Edivan Miranda, que passaram pelas cirurgias de sucesso em Teresina. Queria parabenizar Guadalupe como um todo. Zona urbana, zona suburbana, zona rural, pela eterna vida de dias gloriosos de festas. Estamos passando, e hoje já 26, pela festa de nossa mãe maior, Nossa Senhora. E aí tem Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora como um todo, a Mãe de Jesus, essa mulher extremosa que soube humildemente acatar a determinação do Divino Espírito Santo quando assumiu a maternidade em sua plena virgindade, causando ciúmes ao seu esposo biológico, José. E a paróquia de São Francisco de Assis, lá na quadra Vila Boa Esperança, então boa hora instituiu o terço, que vai até o dia 31, em homenagem realmente àquilo que sua santidade João 23 e João Paulo II tanto preconizaram em matéria da propagação e exercício com fidelidade, exercício sem demagogia, exercício da religião cristã, com a recitação do rosário, com a recitação do texto. De parabéns, Guadalupe, por essa devoção, de ter essa bênção maior de Nossa Senhora. Mas Mas Guadalupe está de parabéns, como também Jeromeia e mais ainda a comunidade de Artur Passos. Tenho e tive a oportunidade de participar diversas solenidades, de diversas audiências públicas, diversas festas cívicas, mas com pureza da alma, sem demagogia, nunca presenciamos uma demonstração tão bonita, tão solene, tão despojada de luxo, mas pisando no chão, uma demonstração, uma verdadeira aula de democracia a respeito da emancipação daquele povoado. Dizemos a emancipação que foi, se livrou dos grilhões da sua sede Jeromeia e passou já naquela data, de fato, a integrar Guadalupe. Não temos mais como pensar, ainda que ela não veio, já veio de fato, isso foi testemunhado, foi dito em alto e bom som pelo representante da Assembleia Legislativa do Estado, quando afirmou que naquele momento, pelo que nós assinamos, pelo que foi decidido à unanimidade, Artur Passos já foi acolhida por Guadalupe. Foi uma dor para aqueles saudosistas da nossa Jeromeia. Houve oposição? Sim. Um voto isolado de mais de 200. Mas uma oposição com hombridade. Uma oposição cívica. Uma verdadeira demonstração de como é que se deve agir as oposições. Eu fiquei maravilhado. Eu digo, ah, meu Deus, que lição para a nossa Câmara. Que coisa bonita. Houve dedo em riste de um determinado cidadão apontado para a excelentíssima senhora prefeita Sirlene, que deu uma verdadeira aula de humildade e bom senso. Reconheceu, a exemplo do que o João Luiz fez aqui, reconheceu aquela impossibilidade de continuidade e distribuir o bem-estar para aquela comunidade. Está de parabéns, Jeromeia. Porque viu que seria difícil manter esta felicidade que está ali demonstrada na face de cada cidadão de Artur Passos, pela educação recebida, pelo ônibus no horário, pela saúde bucal 24 horas, pela saúde que Guadalupe distribui sem lhe cobrar nada. E todos eles foram ainda felizes e honestos ao admitirem que dão o endereço de parentes do coqueiro ou da cruzeta para obterem realmente este tratamento médico hospitalar oferecido pela prefeitura, da pessoa hoje, do prefeito Allen. Foi uma coisa linda. Aquilo dali, sim, é que deve receber, senhor presidente, desta casa hoje, e que conste de ata, uma menção honrosa, uma menção honrosa de valor àqueles ardorosos pessoas, ardorosas pessoas que se uniram, formaram uma associação, o que nós temos sempre dito aqui, que o andorinha só não faz verão, mas tem que haver aquele espírito corporativo, aquele espírito de solidariedade, sem saber quem é mais, quem é menos, sem empurrar ninguém para tirar foto na frente demagogicamente, eu quero ficar porque eu quero apresentar no portal que eu estou ali. Até se esconderam, porque talvez aprenderam o princípio evangélico de que os últimos serão os primeiros. Para você valer a sua personalidade, para você valer o que você sabe, não é preciso empurrar ninguém para ficar na frente, para posar para retrato. É preciso ter dignidade, é falar a verdade. O prefeito Allen, eu nunca vi, já ouvi diversos pronunciamentos de sua excelência, mas foi uma lição maravilhosa a respeito daquele pedido que ele fez diversas vezes. Minha gente, meus comunicadores, só faltou dizer o nome, falem, defenda os interesses da comunidade de Guadalupe, mas fale a verdade. Não faça demagogia barata para fazer valer o seu salário. Que coisa linda, conclamar a honestidade. Você sendo honesto é tudo, mesmo de boca fechada. Agora, fogo é você falar, fazer propaganda, usando o nome daqueles que estão ali, ardorosos, ideais, querendo uma vida boa, lançando a semente da maldade. Tenho recebido dos testemunhos de Jeová algumas visitas, e eles realmente me provaram de que o dono do mundo é o demônio, é o Satanás. Por isso é que nós temos que nos aproximar de Deus, para nos livrar dessa corrente maligna, dessa turma que fica difundindo a miséria sem existir, desta turma que vive difundindo o quê? O que não presta para poder aparecer. É muito bom tripudiar sobre a miséria alheia. Faltou água não sei aonde, faltou não sei o que mais acolá, faltou energia não sei aonde, tem mato não sei aonde e tudo. É bom se dizer isso. Eu sinceramente, às vezes eu vejo que é melhor trabalhar na oposição do que realmente destacar as coisas maravilhosas que a gente tem visto nesse município. Gente, os que vieram, uma demonstração, você vê, chegou um senhor, você que eu digo, olha, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que balança cai. Nós não podemos julgar os outros pela aparência. Também me lembro da nossa preocupação quando eu procurei o grande radialista Gleidson Fernandes e perguntei: Gleidson, vai se tratar de quê? Lá vai ser uma anexação? Vai ser uma transferência? O que é o que vai? Eu me preparando para não ser um obscuro, para não ser um ignorante daquilo que estava sendo feito. E o Gleidson Fernandes simplesmente me disse: tenha calma, vereador, vá para lá, vai ter gente capaz de elucidar toda e qualquer dúvida do Vossa Excelência. Vá, vá. E eu fui assim desacreditando, achando que eu sabia tudo. Cheguei lá, eu vi que não sabia nada. A própria população, o mais humilde, aquelas duas senhoras semi-alfabetizadas, não foram jogadas ali para dizer, ou molestadas para dizer, por que gosta de Guadalupe. Mas foram ali, sei que faltam 2 minutos, mas foram ali justamente para dar seu testemunho da verdade, se aliar para poder continuar vivendo como vive, vivendo melhor. E aquela excelentíssima prefeita, que aula de democracia, que sabedoria você reconhecer, não ela própria, mas que o município, e aquele rapaz tentando ofender a integridade física daquela mulher, como só acontecer às vezes nesta Câmara. Sói aqui significa dizer como é costumeiro. Então é preciso ter cuidado. A gente, para poder fazer valer a verdade, não precisa nem enaltecer. Aliás, só erguer a voz. Basta que pronuncie a verdade. O povo entende. O povo sabe. Parabéns, Guadalupe, porque recebe este novo polo turístico, que foi o que o rapaz apareceu lá. Mas um polo turístico nunca explorado. Parabéns, Arthur Passo, porque sua pesca vai ser melhor olhada. Parabéns, Arthur Passo, porque não precisa mais do anonimato, não do esconderijo, não da mentira, para receber o tratamento digno da saúde e da educação que é distribuído pela essa prefeitura maravilhosa de Guadalupe. Parabéns mais uma vez, guadalupenses. Foi uma festa linda. Quero mais uma vez lembrar que deve constar como missão honrosa do entusiasmo deste vereador por aquilo que é belo. Foi uma coisa linda, 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 linda. De parabéns àquela MC Prolap. Que coisa linda. Muito bonito. Muito obrigado.
Vereador Zé Mota, 10 minutos, início 21:29, término 21:39.
vereadores presentes, povo de Guadalupe, da zona urbana, zona rural, do Atoleiro, do Peixe e de mais região que está nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para a vereadora que ela me respeite. Eu tenho compromisso com Guadalupe. Se ela não tem, só o compromisso que ela tem é igual o radialista mentiroso, que ela continue na mentira com ele. Veja bem, o Zé Mota nunca andou apanhando na rua na cara de ninguém. Nunca andou. Se ela quer apoiar a mentira e o estado que ele levou na rua, que ela apoie. Porque ela não tem compromisso com Guadalupe. Demonstrou agora que tem compromisso com a mentira. Com a mentira dele, ela está apoiando a mentira para o povo. Ela deve respeitar o povo de Guadalupe. Respeitar o vereador Zé Mota. Respeitar o vereador Zé Mota. O Zé Mota nunca andou em carro público, passeando com minha família. Nunca andei em carro público com minha família. Digo isso abertamente e não peço segredo. Então, vereador, você repetiu meu nome aqui várias vezes, mas me respeite, como eu lhe respeito. Apoie a mentira do radialista que você fica do lado dele. Você demonstrou agora. Você não tem. Não, é a favor do atraso em Guadalupe. Não tem compromisso e você é do lado do mal contra o bem. Provou agora. Você provou agora. Na sua falação, só de baixaria. Baixaria. Não, senhora, não dou a paz. Vá para a rádio da mentira e vá se defender lá. Porque lá é o seu lugar lá. Você é junto com uma pessoa altamente responsável, que todo mundo sabe isso aqui em Guadalupe. Aqui é um lugar de povo pacata. Se não fosse, eu não estaria mais aqui. E Vossa Excelência, eu estou a repetir, você não tem compromisso com Guadalupe. Finge que tem, mas não tem. Entendeu? Você é do lado da mentira. É do lado da mentira. Vá lá e diga. Eu estou do lado da mentira. E você parece com a mentira mesmo. Opinião minha. Opinião do povo. Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa em Guadalupe, você vê. Faça. Você vê. Eu vi essa semana o Silas Freire recebendo um título de cidadão. Aqui fizeram uma farra de título em Guadalupe, que vai ser o feio é devolver esse título. Fizeram uma farra. Fizeram uma farra em Guadalupe de título de cidadão guadalupense, porque o feio é devolver. Fizeram uma farra aqui e deram título para tanta gente aqui que não merece título. Uma coisa absurda. Só por causa de voto. Pagar a voto. São coisas em Guadalupe que o vereador Zé Mota não admite. Não admite. E sabe tudo isso. Então, meus senhores, dia 31 vai ser a festa do Dia das Mães em Guadalupe, feita pelo prefeito. Dia 31 de maio agora. Que muita gente estava torcendo para que isso não fosse feito, mas vai ser feito. É o pessoal do lado do atraso. É o mal contra o bem. O grupo do mal contra o bem, todo mundo sabe em Guadalupe. Quem é? Mas estão vendo aí. Toda perseguição que está sendo feita. Esse rapaz fala de Deus o mundo nessa rádio. Agora chegou uma pessoa para defender um bandido. Você veja como é a situação. Todo mundo sabe disso. Por que ele não vai morar em Uruçuí menos uma semana?
Vá morar em Buciminas uma semana, vá. E vá falar mal. Você fala em Guadalupe, dos homens de Guadalupe, das pessoas de bem. Mas tem uma vereadora que é a favor do mal, a favor da mentira, a favor de quem anda apanhando na cara no meio da rua. Está aí. Apanhou na padaria, apanhou lá dentro da rádio e não apanhou em outro lugar que você o nome, porque não, ele correu. Só isso. Então, muito obrigado e até a próxima.
Colegas vereadores, são 21h36. Peço ao colega doutor Fernandes que controle o meu tempo, que farei uso da tribuna. Colegas vereadores, senhoras e senhores, é com muita satisfação que volto hoje nessa casa legislativa para tratar especificamente de dois temas. Nós, vereadores de Guadalupe, temos que focar nossas atenções para os problemas do dia a dia. Na última sessão legislativa que aconteceu na nossa Câmara Municipal, eu trouxe à tona um tema da segurança pública que, na verdade, vem nos causando bastante preocupação, sobretudo no que refere à onda crescente de assaltos que tem realmente provocado o pânico e o desespero de muitas famílias em Guadalupe. Em menos de um mês, mais de 5 ocorrências de assalto à mão armada. Recentemente, uma família teve sua casa invadida com assaltantes armados que assaltaram, inclusive, dinheiro dentro das residências. Essa questão merece total atenção de nós vereadores em nosso município. Na última sessão, após o nosso pedido, os vereadores da base do governo, solicitamos ao prefeito que fosse providenciar o monitoramento eletrônico, porque seria uma forma de prevenção. Logo em seguida, o prefeito municipal, ouvindo a indicação de nós vereadores, vereador Amadeu, Alderico, Zé Mota, doutor Fernandes, Zé da Inês e Edivan, convocou uma reunião com várias autoridades do município e também comerciantes, empresários, todos para ouvir a opinião, como seria tratada a questão. E, na verdade, um dos temas, uma das sugestões foi que nós colocássemos para funcionar este monitoramento eletrônico. Pois bem, de imediato o prefeito já retificou a lei que cria atividade delegada, porque uma das funções da atividade delegada é realmente a manutenção de 24 horas por dia dos policiais militares observando o monitoramento eletrônico. E para nossa felicidade, nos parece que o prefeito vai realmente licitar o monitoramento eletrônico. A princípio, segundo informações, serão 15 câmeras espalhadas em pontos estratégicos do município de Guadalupe, nas entradas e saídas, pontos onde estão as instituições financeiras, pague contas, com um policial de plantão 24 horas por dia no quartel de polícia. E esse sistema de monitoramento eletrônico, ele consegue vislumbrar e definir a placa de um veículo a uma distância de aproximadamente 200 metros. Então, aquele policial que está de plantão no monitoramento eletrônico na sala da Polícia Militar, ao ver um carro suspeito entrando em Guadalupe, ele já foca a placa daquele carro e já manda imediatamente o comando para todo o sistema de informação do DETRAN e FOSSEG para realmente verificar a procedência daquele veículo. É muito importante, porque é um sistema de prevenção, e não só prevenção, mas também de elucidação e esclarecimento de outros, de eventuais crimes que aconteçam em nossa cidade. Nós ficamos muito felizes com a atitude do prefeito municipal em realmente abraçar a nossa sugestão de criar um monitoramento eletrônico, que é realmente uma necessidade, porque Guadalupe clama por atividades, por atitudes dessa natureza, em razão do que está acontecendo, em tudo que está acontecendo. Então, nós parabenizamos o prefeito municipal, que inclusive... Pois não, vereador Zé Mota. Eu gostaria que você falasse no microfone. Pois não, vereador Zé Mota, com a parte.
Para uma grande surpresa de Guadalupe, saiu agora nesse momento o ganhador da Loto Fácil, Bairro Guadalupe.
Olha
só. Do valor de 241 mil e pouco. 249 mil. Guadalupe está de parabéns.
Parabéns ao guadalupense que jogou na Loto Fácil, que realmente ganhou o prêmio aqui na lotérica aqui do seu Milton. Foi muito bem. Em outro momento, um outro tema que eu gostaria de chamar a atenção, como bem falou o doutor Fernandes, é realmente sobre a audiência pública que fizemos em Arthur Passos na última sexta-feira. Foi realmente uma audiência que ela impactou, é a palavra mais coerente, mais correta e adaptada para este momento. Ela impactou porque trouxe uma esperança àquela população de Arthur Passos que nós pensamos que há bastante tempo há um anseio da população de Arthur Passos. Esse anseio justamente no sentido de que aquele povo passa a pertencer ao território de Guadalupe. Eu acompanho a população de Arthur Passos há mais de 16 anos, porque nós temos propriedade lá, temos casa em Arthur Passos, e uma relação afetiva muito próxima com aquelas pessoas. E como muito bem falou o doutor Fernandes, aliás, falou tudo, doutor Fernandes, não precisava nem que eu dissesse mais nada, porque tudo que você falou representa o sentimento total daquelas pessoas lá de Arthur Passos em virem, em terem a vontade de vir pertencer a Guadalupe. Nós já sabemos de tudo, de todas as dependências que tem o povo de Guadalupe e a vinculação com o povo de Arthur Passos, tanto do ponto de vista da educação, da saúde, do comércio, da situação geográfica muito próxima. Enfim, nós temos essa afinidade com o povo de Arthur Passos. Tenho certeza, e aqui eu falo com toda convicção, acima de qualquer dúvida, é que se Arthur Passos realmente passar o território de Guadalupe, todos irão ganhar com isso. O povo de Arthur Passos ganhará em primeiro lugar. Nós temos que... Existe uma irmandade entre os nossos amigos de Arthur Passos e os irmãos de Guadalupe. Nós temos também toda aquela questão do comércio. Diariamente há um fluxo de pessoas indo e vindo de Arthur Passos, comprando e vendendo no comércio de Guadalupe. A educação nem se fala. Há vários e vários anos Guadalupe vem mantendo os alunos de Arthur Passos. E também a saúde. As pessoas de Arthur Passos vêm se consultando em Guadalupe, nos postos, nos hospitais, enfim. Mas além de tudo isso, nós temos um fator importante que foi colocado na ata da reunião. É que para que um cidadão de Arthur Passos vá se deslocar até Jerumenha, precisa que ele passe dentro na entrada de Guadalupe. Então são tantos pontos importantes que foram bastante esclarecidos, exaustivamente falados na nossa audiência pública em Arthur Passos, que eu tenho plena convicção que irá dar certo, para que nós possamos abraçar aquele povo calorosamente, dando-lhes boas-vindas, tratando-os como irmãos de direito, que nós já somos de fato. Eu vejo que há algumas pessoas lá, inclusive com um esforço muito grande, eu quero ressaltar o nome do nosso amigo Alonso Ramos, da professora Hermina, do Tersandro, da Eurides. Muitas pessoas, como a dona Graciosa, enfim, que estão na linha de frente deste trabalho, buscando a interação com as comissões em Teresina, e eu pude acompanhar essas pessoas lá na Assembleia Legislativa, para fazer essa ponte até que nós conseguirmos trazer realmente a Comissão de Estudos Territoriais para Arthur Passos. Então, o que eu tenho a dizer à população de Guadalupe e as pessoas de Arthur Passos que estão me ouvindo, que nós aqui, enquanto vereador de Guadalupe, mas também como uma pessoa, considero, de Arthur Passos, porque estou lá quase que diariamente, eu estou também na torcida para que tudo dê certo, para que haja realmente essa transferência o quanto mais rápido possível, que Arthur Passos possa definitivamente incorporar ao território de Guadalupe. E aqui ressalto que esta vai ser a última oportunidade, como bem falou o deputado Antônio Félix, na oportunidade que nós o visitamos na Assembleia Legislativa, onde ele falou, é agora ou nunca, porque essa comissão já está desde 2000 e só agora deslanchou para que a gente possa realmente buscar realizar esse sonho. Então fica o nosso apoio enquanto parlamentar de Guadalupe, dizer às pessoas de Artur Passos que estamos prontos para ajudar no que for possível e que tenho certeza, com toda a convicção possível, que nós, o povo de Guadalupe e o povo de Artur Passos, unidos, todos poderemos ganhar com isso. Torcemos muito que aconteça e que aconteça o mais rápido possível. Peço aos colegas vereadores que fiquemos de pé para que possamos, sob a proteção de Deus,